começar pelo projeto de resolução número 1016 do PCP, pela abolição das portagens nas antigas autoestradas de SCUT. Tem a palavra o deputado Bernias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Podia haver alguma questão entretanto. Estava a aguardar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP retoma uma discussão que tem sido frequente e que tem marcado esta legislatura e as legislaturas anteriores. Recordamos-nos do que foi toda a reflexão e toda a discussão em torno, por exemplo, da Comissão de Inquérito das Parcerias Público-Privadas. Temos em conta a experiência do que têm sido as perdas para o Estado relativamente a estes contratos e estes processos de negociação. Estamos convictos que, ao invés dos desígnios que presidiram aos processos de renegociação, o Estado e o país teria ganho mais e tinha tido melhores resultados em pôr cobro, pôr termo à maioria, à grande maioria daqueles contratos. A nossa posição é de que, em vez de desencadear processos de renegociação que davam um poder negocial às empresas, aos consórcios, às empresas concessionárias, e que colocaram, isto aliás reconhecido pelo Tribunal de Contas e demonstrado na Comissão de Inquérito, que deram aos concessionários um poder negocial que colocou o Estado numa desvantagem e numa falta de alternativas em que o resultado foi uma perda ainda maior do que ao início se verificava. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos processos de renegociação que foram necessários para impor as portagens nas concessões de SCUT. Aquilo que nós temos vindo a observar, especialmente nas regiões do interior do país, na Beira Interior, no Alto Douro e também no Algarve, são alguns exemplos que destacamos, têm a ver com uma situação de grande penalização para a economia local e regional destas áreas. Já no essencial, apresentámos e defendemos estas medidas que aqui colocamos. São essencialmente três pontos, e os três pontos são o de pôr termo aos contratos da forma que em cada caso seja mais viável e mais vantajosa, porque há contratos que estão a chegar ao fim, não faz sentido resgatar, é deixar que cheguem ao fim e não serem renovados os contratos. Há contratos que provavelmente, quase de certeza, eu direi quase de certeza, o Estado, num processo bem defendido, poderia chegar à conclusão de que há uma nulidade de contrato por falta de cumprimento de deveres por parte da concessionária. Estou-me a lembrar da situação do Algarve, que é um escândalo, e do Baixo Alentejo com o IP8, que é outro escândalo. Nós, país, andamos com as concessionárias ao colo numa situação incompreensível, e que aqueles contratos podem provavelmente ser declarados nulos, mas isso é uma avaliação que teria de ser feita para que em cada situação houvesse a abordagem e o tratamento adequado e correspondente. E noutros casos, em que se verificasse que tal a médio e longo prazo traria vantagens para o Estado, o próprio resgate da concessão, sob pena de estarmos numa derrapagem do ponto de vista dos recursos do Estado. A segunda proposta tem a ver com, naturalmente, a reivindicação que nós apresentamos desde há muitos anos, que é a questão das portagens que foram injustamente aplicadas às concessões de SCUT, que devem ser eliminadas e reposta a situação que existia. E, em terceiro lugar, relacionado com o primeiro ponto, a questão da beneficiação e da recuperação, eu direi, de alguns dos eixos principais que ficaram numa situação absolutamente lamentável. Há alguns exemplos que se destaca, o caso da Estrada Nacional 125, no Algarve, ou o caso do IP8, no Alentejo, com situações absolutamente lamentáveis e até perigosas ainda. Foram objeto de alguns arranjos pontuais, como diz o povo, até mancou-se ali algumas situações, mas há uma intervenção que pode passar por uma revisão técnica do projeto. Há coisas que eventualmente não terão que ser feitas. Há dimensões e opções técnicas que podem ser reavaliadas, mas há uma intervenção urgente e necessária em algumas destas vias e eixos. Uma última nota para dizer, pela nossa parte, que consideramos que estas questões do financiamento da rede viária devem passar por uma reflexão e um debate aprofundado e amplo. Isto é, nós não temos a perspectiva de que se elimine as portagens e ponto final e mantenham-se as relações contratuais e mantenham-se as perspectivas do ponto de vista do financiamento que existem hoje. Ainda nos lembramos que o modelo SCUT, em relação ao qual tivemos reservas desde o início, apesar de tudo, tinha um pressuposto de financiamento que não foi cumprido, que era uma parte do ISP que era afeto ao financiamento da rede viária, numa dimensão mais substancial do que aquela que acabou por ficar com a chamada contribuição de serviço rodoviário. Nós estamos convencidos que há uma avaliação que deve ser feita do ponto de vista dos modelos de financiamento e da gestão pública, que, tal como a própria Estradas de Portugal, com o seu presidente aqui na Comissão, já veio reconhecer, a gestão pública, nomeadamente em infraestruturas, tem capacidade instalada e tem conhecimento e experiência demonstrados de que é possível não ficar atrás da eficiência da gestão privada, bem pelo contrário. Estou a aproximar-me das palavras que eram ditas pela Estrada de Portugal e que ficaram escritas naquele documento que foi aqui apresentado. E, portanto, senhores deputados e senhoras deputadas, fica a nossa proposta e fica a nossa posição política, sobre o que defendemos para este assunto das parcerias público-privadas e das autoestradas ex-SCUT, das portagens e das obras que são necessárias. Provavelmente virá outra vez a ideia de que o país não tem dinheiro e que estas opções são irrealistas. Nós dizemos que a situação atual e as perspectivas que estão colocadas ao país, essas sim são irrealistas, com mais de 7 mil milhões de euros a serem pagas só em juros da dívida e com milhares de milhões de euros também a serem destinados a benefícios e isenções fiscais sem vantagem visível na nossa atividade económica e no nosso desenvolvimento. A política é feita de opções e nós aqui apresentamos as nossas em relação a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra... Se ninguém... Quem é que se pronuncia? Paulo Cavaleiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só duas notas. Esta questão, a questão das escutas e das portagens, todos sabemos como é que isto começou, não é? Quem introduziu as portagens com o acordo do PSD foi o governo anterior. O governo anterior, depois, por uma estratégia eleitoral, não cumpriu e tivemos durante muito tempo uma injustiça no país, porque havia sítios com o mesmo tipo de infraestrutura em que se pagava e outros onde não se pagava. E, portanto, o que é verdade é que a 8 de dezembro se resolveu esse problema, que é um princípio que nós temos defendido há muito tempo, que é o princípio do utilizador-pagador. Todos sabemos que não há almoços grátis e isto ficou provado. Aqueles que agora se pronunciam através de manifestos de reestruturação da dívida, que diziam que o efeito económico que estas vias iam ter e que tudo se pagava a si próprio, hoje todos sentimos que não é assim que as coisas aconteceram e se calhar é a sua consciência pesada que, sobre esta matéria, que lhes faz ponderar e solicitar atuações como essa da reestruturação da dívida do Estado. Todos também conhecemos um modelo, a solução. A solução que está não é uma solução, o Governo também já várias vezes fez referência a essa matéria, foram-se resolvendo alguns problemas, havia aqui uma questão da discriminação, uma questão levantada para a União Europeia, portanto resolveu-se essa questão. Hoje em dia já existem descontos para motociclistas, existem descontos para transportes de mercadorias, quer um desconto maior durante o dia, quer durante a noite, que são soluções que eu penso que podem ser, peço desculpa, podem ser importantes em soluções de futuro novas. Também sabemos o custo do sistema, que, como também já disse o Sr. Presidente da Estradas de Portugal, é um custo muito grande, quer dizer, que consome cerca de 25% da receita, apesar das receitas terem vindo a aumentar, como ano passado aumentaram cerca de 14%, é verdade que o custo da cobrança é um custo muito, muito elevado. E, portanto, este é um o que... O que também achamos é que a questão do sistema de cobrança de portagens é uma questão que tem que ter uma nova solução, que seja mais, que procure trazer mais justiça, mais equilíbrio, e que possa também ter em atenção a discriminação que possa existir em termos das zonas do país onde o rendimento é diferente e onde essa questão pode ser relevante na questão do preço global. Sobre a questão das PPPs em concreto, quer dizer, eu acho que esta matéria neste momento não faz grande lógica, porque nós sabemos que o Governo fez uma renegociação, tem o Acordo de Princípio de Dubai, portanto estamos em vias de concretização de todo um trabalho complexo. Todos sabemos como é que são estes contratos, todos sabemos que os contratos têm muitos detalhes que é muito difícil mexer neles. Qualquer mexida, qualquer alteração de impostos tem que ser, é o Estado que assume. Portanto, as coisas foram feitas de uma forma que condiciona muito qualquer mexida, mas conseguiu-se fazer isso. Portanto, acho que nesta fase é também agora esperarmos pelo resultado final. Em relação à questão de que o PCP também levantou, de algumas questões de segurança e de vias que ficaram com soluções que têm que, se calhar, ter uma atenção especial, acho que penso que estamos nesse momento em podermos resolver algumas dessas questões. Penso que a Estradas de Portugal vai, de certeza, procurar resolver alguma dessas questões. Sabemos que também muita da redução da fatura que tivemos das PPPs também foi através da suspensão de alguns troços, porque se não estivéssemos suspendido de algumas desses investimentos, a nossa fatura a pagar era muito maior e algumas alterações, alguns dos troços que alguns deles também sabíamos que tínhamos estudos de tráfego que eram um bocadinho irrealistas. Assim que também havia em muitos dos contratos a manutenção que tínhamos prevista era muito diferente daquela que, por exemplo, é a prática normal das Estradas de Portugal, e também aí conseguiu-se obter alguma vantagem. Portanto, sobre esta matéria, eu acho que nós estamos numa fase em que o Governo apresentará certamente brevemente uma nova solução de cobrança, que pode depois também ajudar aqui a melhorar a eficácia e alguns equilíbrios que se queiram obter, e também a questão daqui de toda a questão das PPPs também, esperar por a concretização final desse projeto e depois podemos até fazer uma avaliação muito mais concreta sobre esta matéria. Sendo certo que reconhecemos que há algumas das obras que ficaram suspensas que precisam, se calhar, de uma atenção especial e que nós todos devemos também pugnar e durante a nossa intervenção também irmos sensibilizando para isso. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Paulo Cavaleiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-me cingir aos três pontos da resolução que o PCP apresenta, até porque é onde eu tenho mais divergências, porque na narrativa, porventura, teria que estar de acordo com algumas... Na narrativa, teria que estar de acordo com algumas das afirmações. E dizer que, de facto, o primeiro, que é a abolição das portagens que foram impostas nas antigas autoestradas de escudo, não é realista, ou seja, elas partem de uma mentira, que elas não tinham custos para o utilizador e tinham custos para todos os utilizadores. De facto, era tudo pago por quem utilizava e quem não utilizava. É uma falácia, uma mentira do engenheiro João Cravinho, o tal que agora apresenta manifestos e andou a alimentar à mão o monstro. Eu poluía a cabeça do principal responsável da criação do monstro. E esta é uma mentira. Nunca foi assim. Todos pagavam estas autoestradas. E o modelo do utilizador-pagador parece-me, apesar de tudo, o mais justo, sendo certo que é um remendo de um erro cometido pelos governos do Partido Socialista. E este é um erro que é impossível. Das duas, ou se fecham as escudos, ou temos que encontrar forma de as financiar. Podemos depois abrir aqui uma discussão se o financiamento do utilizador-pagador, através de portagens, através do Orçamento de Estado, é o mais correto ou não. Mas até que algum marciano venha cá oferecer dinheiro para pagar as escudos, não parece que haja outra possibilidade. O segundo ponto, extinção das atuais parcerias público-privadas. Eu percebo, como eu percebo, o Partido Comunista Português. Quem vê a forma como o Partido Socialista fez PPPs é de fugir para Marte. Diz bem, bom, porventura o Estado por si faz melhor que em parcerias público-privadas. Pois faz, mas quem se esqueceu de fazer comparador público em muitas das PPPs foi o Governo Socialista. É ilegal. Está nos códigos de contratação públicas. E quem falhou também foi o Tribunal de Contas, que devia ter dado, não ter dado visto prévio, porque não havia comparador público. Foram feitos à posteriori. Serão reais ou não. Isto é tudo matérias que está no relatório da Comissão de Inquérito, foi mais do que provado. Até chegamos ao... O Bruno Dias sabe, porque ouviu, leu em várias línguas, que até houve alteração das circunstâncias da primeira para a segunda fase para a BAFO e ainda assim se assinaram contratos quando as condições pioraram. Quando o que dizes? A regra da contratação pública, as regras do Tribunal de Contas, é que elas não podem piorar. Portanto, as atrocidades que se fizeram com as parcerias público-privadas não devem pôr em causa o modelo das parcerias público-privadas. Quer dizer, isto é como o vinho. Convém não exagerar, que depois, se exageramos, faz mal, mas agora o vinho não é essencialmente mau. Não é? Como diz o povo, toda a gente olha para o vinho que eu bebo e ninguém olha para as quedas que dou. Mas isso às vezes é bom ter noção da realidade. Agora, eu não estou contra o modelo de parcerias público-privadas. Elas foram, de facto, e fazer o número de parcerias público-privadas quando temos uma dívida pública perto dos 90%, também não parece avisado, mas porventura sou eu que faço uma avaliação errada. E, portanto, o modelo não é mau. O modelo precisa de ser revisto, precisa de bom senso, precisa de ponderação. Precisamos agora, dentro de contratos assinados, o Sr. Deputado reconhece que elas não foram só mal feitas, porque se olharmos para as renegociações, então aí nós não temos que fugir para Marte, é melhor ir para Júpiter, que é um bocado mais longe. Porque quando nós olhamos para aquilo que foi feito na introdução de portagens no Grande Porto em Lisboa, quando estávamos em autoestradas de portagens reais, com prejuízos pós-privados, e o Governo aceitou, de livre, espontânea vontade, com grande coração, incorporar esses prejuízos para introduzir portagens no Grande Porto, e aí é verdade, como diz o deputado do Partido Social Democrata, causando uma desigualdade no país, que foi, havia uma parte do país que pagava portagens como se fosse o culpado da dívida e o culpado da má gestão do país, e havia uma parte do país que estava isento delas, e eu próprio falo do interior, sofro com elas porque não tenho forma de sair da minha cidade sem pagar portagens, vá por onde vá. E, portanto, mas sentia que porque é que o Porto pagava portagens, o resto do país não pagava. Portanto, era uma questão de justiça, ou pagam, quer dizer, tínhamos que alargar a fatura ao país inteiro. E, portanto, eu aceito também discutir noutra sede se o modelo de PPPs foi bem usado, se merece ser avaliado. O Governo está a fazer, ou prometeu fazer, na minha opinião, para que fique registado, pode ir muito mais longe. Eu, se forem buscar declarações minhas na Comissão de Inquérito, até defendi, de facto, que há alguns contratos usando interesse público, alteração sobrevivente das circunstâncias, enriquecimento sem causa, sei lá, whatever que quisermos utilizar, podemos ser mais musculados na negociação. A verdade é que os exemplos que nós temos de reequilíbrios financeiros e de pedir os reequilíbrios financeiros de algumas concessionárias, e aquilo que o Estado tem que pagar no final dos reequilíbrios financeiros é, de facto, assustador. É evidente que depois os tribunais decidem, mas normalmente saímos sempre a perder. E, portanto, prefiro um modelo de negociação, dura, difícil, mas do que pôr em causa tudo. Sobre o ponto 3, onde eu estou, porventura, mais próximo daquilo que o Sr. Deputado diz, de facto, é uma pena ver investimentos já realizados que não sejam terminados. É uma pena ver que alguns troços, porventura, com grande impacto nas economias locais, que, de facto, podem requalificar o território, não se podem fazer, mas isso é fruto também de erros, porque eu ainda há dias tive que ir de Viseu a Espinho, fui numa autoestrada, vi noutra, e ainda ficou uma autoestrada por fazer, tinha três à escolha, e ainda houve uma que eu podia ter feito e não consegui fazer, a não ser que fizesse uma corrida com os vizinhos, um ia pela A29, outro ia pela A1, ainda ficava uma terceira possibilidade. É o olhar para o Plano Rodoviário Nacional e ter dele uma visão megalómana não é bom para a saúde financeira do Estado, não foi. E, portanto, agora o que estamos a fazer é tentar, e aí essa discussão faz sentido, é saber se dentro dos constrangimentos financeiros que temos, o que é possível fazer ainda, o que é que do ponto de vista custo-benefício faz sentido, o que é que do ponto de vista custo-benefício pode ser adiado num sentido de ter um modelo de obras compatível com aquilo que podemos pagar. E, portanto, olhando para estes três pontos da resolução, simpatia pelo 3, nenhuma simpatia pelo 1 e pelo 2, embora reconheça que estamos aqui a pagar a fatura que nos foi deixada e, portanto, como é que queremos pagar, obviamente é preciso fazer sacrifícios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De um modo sintético, alguns comentários sobre esta matéria, até para não alongarmos muito muita discussão, para cumprirmos os horários. E embora me apeteça comentar muita coisa, até porque cheguei a horas para exatamente podermos discutir este tema com alguma profundidade, mas, de facto, acabamos por fazer esta discussão a correr, e se a discutíssemos como merecíamos, estávamos a atrasar a reunião anterior, que também não é propriamente esse o nosso objetivo. Porque há vários comentários que foram aqui feitos que mereciam algum grau de análise um bocadinho mais detalhado, porque é uma visão falsificada da história passada e é uma visão falsificada da história presente. É falsificada da história passada porque parece que não... Não, eu por mim adio já, para discutirmos isto em profundidade. Se o CDS propuser e o Bruno concordar, a gente adia. Que é porque parece que não houve as parcerias que começaram pelo professor Cavaco Silva, parece que não houve o papel de Manuel Ferreira Leite, Bagão Félix, governos do PSD, do CDS, Durão Barroso, tudo muito... Quem ouviu os deputados Hélder Amaral e Paulo Cavaleiro passam por cima disso. Parece que não houve o Marco António Costa e o Luís Filipe Menezes que exigiram a matéria do utilizador-pagador e igualdade para todo o território nacional, como aos resultados para o país, para as regiões do interior. E também, diga-se a verdade, também não tiveram grandes resultados eleitorais com essa posição, que era assim populista. Se o Porto paga, toda a gente também tem que pagar, mais ou menos a mesma coisa. E depois também é um bocadinho uma falsificação da história atual, não só das variadíssimos anúncios que foram feitos pelo Ministro Pires Lima, pelo Ministro Álvaro Santos Pereira, pelo Primeiro-Ministro. Há 18 meses que nós andamos a ouvir que já tinham cortado. Bem, o deputado Paulo Cavaleiro já teve a honestidade intelectual de dizer aqui a verdade, que é, há um acordo de princípio com algumas entidades, mas o que é certo é que corte, até agora ainda não houve nada, não há um contrato assinado em Conselho de Ministros, não há um contrato visado pelo Tribunal de Contas e, portanto, aquilo que nós vimos em termos de encargos da UTAP foi que os encargos com as parcerias público-privadas em 2003 aumentaram. E essa é que foi a verdade, porque não se conseguiu cortar nada. E muito mais poderíamos dizer aqui sobre esta matéria, mas o Bruno Dias tinha pedido para ainda fazer um ligeiro intervalo e eu estou-lhe a dar argumentos para ele usar a sua frase típica, que é que nós somos muito bons a falar uns dos outros. E, portanto, ele daqui a bocadinho vai repetir sobre esta matéria. Três notas muito rápidas sobre os três pontos resolutivos. Nós acompanhamos muito mais algum discurso que o deputado Bruno Dias fez do que propriamente o texto da resolução. No ponto 1, ao nível da abolição das portagens, nós entendemos que é redutor o modo como a questão é aqui colocada. Nós entendemos, e os atuais contratos permitem, que deveríamos ter uma análise diferenciada desta matéria consoante as regiões e consoante o desenvolvimento económico, que há mecanismos que podem permitir descer alguns dos preços, que podemos recorrer a horários diferenciados, até meses diferenciados consoante os períodos e os ciclos económicos em algumas destas matérias. E o Bruno Dias introduziu uma matéria que também nos é cara, que é o princípio da neutralidade orçamental, e que por isso há aqui questões que deviam ser repensadas em termos do financiamento do sistema, e ele referiu um ponto importante do ISP, mas há outras matérias que deveriam ser discutidas a par da alteração do preço das portagens nas regiões do interior e no Algarve, que nós defendemos, e, portanto, achamos que isto devia ser visto desse modo mais vasto. Em relação ao ponto 2 da resolução, nós também não o acompanhamos, do modo como é colocado expressamente, embora o Partido Socialista já tenha dito e continua a dizer que todas as parcerias público-privadas devem ser reavaliadas, e que, face a essa reavaliação e face à necessária diminuição de encargos que temos que ter, que todas as opções devem estar em aberto. Mas se todas as opções devem estar em aberto, não devemos partir logo no início com uma intenção, porque depois acaba o Partido Comunista Português por referir aqui variadíssimas possibilidades jurídicas, e nós achamos que sim, devem ser estudadas, sim, as renegociações devem ser feitas, sim, as renegociações devem ir mais longe e devem ser aprofundadas, sim, os concessionários e as instituições financeiras devem ser chamados a contribuir de um modo mais acrescido para o esforço coletivo do país, e, portanto, há várias coisas que nós, sobre esta matéria, temos vindo a defender e que não se devem subsumir de um modo tucur a partir logo à partida para um processo de extinção. Em relação ao ponto 3, nós aí acompanhamos aquilo que está aqui colocado, ou seja, há intervenções que foram, de um modo até algo perigoso e leviano, canceladas e que invocam riscos de, como as obras ficaram a meio, de sinistralidade. Tem que ser feita uma avaliação criteriosa daquilo que se vai fazer, daquilo que se tem que requalificar. Concordamos com esta referência que é aqui feita de uma rigorosa e criteriosa em termos de gestão de recursos, e achamos que era ao nível daquilo que já foi anunciado do plano de infraestruturas, que era ao nível do programa de investimentos de proximidade que as Estradas de Portugal têm e que vai procurar concretizar de algumas das matérias, que muitas das soluções devem ser exatamente reavaliadas e estudadas, e, portanto, este ponto 3 nós iremos acompanhar, não podendo acompanhar com o modo como está escrito o ponto 1 e 2.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Longe de mim sair nesta discussão em defesa do PS, mas a bem da reposição da verdade, o facto é que a dívida pública portuguesa pode-se repartir de forma bastante igual, ou com valor relativamente igual, entre PSD e PS, porque PPPs estão na calha, mas nem o PSD está isento de responsabilidades nas PPP, nem está isento de outros negócios que por aí passaram, que aumentaram bastante a dívida pública portuguesa, de BPNs a submarinos. A escolha é grande e bastante diversificada. A introdução de portagens em si não pode ser confundida com um debate mais profundo, e acho que o deputado Bruno Dias fez esse debate bem, que é do modelo de financiamento das estradas no geral e qual é o modelo de financiamento que nós queremos em termos de infraestruturas rodoviárias. O problema da introdução destas portagens é que ela é mais um exemplo de uma medida que quebra a confiança com os cidadãos, porque é uma coisa que é prometida e mal, alguma coisa corre mal, os primeiros a saírem a perder são os cidadãos. Pagam impostos agora, pagam estes investimentos agora, pagam a dívida futura das concessões e da dívida que vem das PPPs abusivas e ainda pagam portagens por cima. E, portanto, o que acontece é que os cidadãos estão sempre a pagar dupla e triplamente. Pagam a dívida, pagam os abusos, pagam as portagens, a mesma coisa nos transportes públicos, a mesma coisa na energia. Tudo isto porque há um modelo de financiamento, que é o modelo das PPP, que se apresenta sempre como mais barato no momento, mas que sai muito caro no futuro. E o deputado Helder Amaral diz, mas não podemos estar a tomar o todo pelas suas partes, PPPs não são maus no geral. Bom, isso era o que se dizia na altura quando fizeram estas PPPs. É sempre o mesmo argumento. Em excesso é que faz. A próxima é sempre melhor. A minha é sempre melhor que a do lado. É sempre o argumento. No final, elas saem sempre mais caras, porque o capital privado tem que ser remunerado. E tem que ser remunerado a uma taxa superior à do público. E, portanto, se há uma PPP, quer dizer que há interesse privado. Se há interesse privado, quer dizer que há potencial de lucro. Se há potencial de lucro, é a receita que o Estado perde. E esta contabilidade é simples. É simples. Se há um privado a ganhar, quer dizer que o Estado ou os utentes estão a perder, porque essa renda, essa garantia, esse lucro vem dos utentes ou vem do Estado, vem da receita pública ou de despesa pública. A questão, no limite, é sempre a mesma. Não se quer mexer nas rendas das PPPs, sobrecarregam-se os utentes com más decisões do Governo, com consequências que já aqui foram referidas, económicas, nos tais custos de contexto, que o Governo tanto diz querer reduzir, mas depois quando vamos a ver o que é que são os custos de contexto, os únicos custos de contexto que se reduzem são os tais custos de trabalho. Porque mexer nas portagens que sobrecarregam muito as famílias, as empresas e a atividade económica não se mexe. Mexer nos custos da energia não se mexe. Combustíveis, eletricidade não se mexe. E os custos de contexto permanecem os mesmos no essencial, uma coisa que se reduz são os salários. A questão de segurança, as vias alternativas não têm condições, basta ver a via do Infante no Algarve. Há zonas em que nem sequer há alternativas. Questões sociais em termos de coesão territorial, etc. E há aqui um outro argumento que é, bom, mas isto são coisas do passado, agora não temos que fazer nada, temos que sobrecarregar os utentes. Bom, o próprio deputado Helder Amaral diz aqui, bom, estas PPPs, muitas delas são ilegais, foram feitas recorrendo a práticas ilegais, foram contra as regras do Tribunal de Contas, foram contra as regras de contratação pública. Então, se são ilegais, porquê é que não se anulam? Porquê é que não se resgatam? Porquê é que continuamos a sobrecarregar os utentes com PPPs e contratos que já percebemos e já está mais do que comprovado que são abusivos, são ilegais, passaram à margem da lei, têm práticas que são, no mínimo, muito duvidosas do ponto de vista jurídico e legal com os enquadramentos que temos e que estavam em vigor na altura, há matéria para as anular. E é aí que nós temos de ir. E por isso nós acompanhamos totalmente este projeto de resolução. As portagens não é dizer que têm que ser eliminadas no todo sem estudo, mas é preciso estudar esta questão e perceber como é que ela se interliga com o sistema de financiamento. Neste momento as portagens são uma quebra de confiança com os cidadãos porque elas não foram prometidas e, portanto, têm que ser eliminadas. E é preciso encontrar alternativas de financiamento a estas portagens. Relativamente às PPP, parece-me lógico, quebram-se todos os contratos com os trabalhadores, todos os contratos com os pensionistas, mas os contratos com as PPPs nunca podem ser quebrados. É preciso quebrar estes contratos. A gente sabe que é difícil. Eles estão bem negociados. A gente sabe. A gente até sabe que o Governo está a negociar, a pessoa do Governo que está a negociar foi a mesma que fez estes contratos leoninos no lado dos privados. O Sr. Secretário Sérgio Monteiro negociou bem estes contratos para os privados. É verdade, eles são difíceis. Mas também, o que nós não vimos ainda e gostávamos de ver são as assinaturas dos bancos e as rendas que vão ser cortadas às PPP. Essas ainda não existem. A dívida continua a acumular-se no futuro. Por último, é verdade que há autoestradas a mais neste país. Isso não quer dizer que todas as estradas que são necessárias existam. Quer dizer que há umas que são excessivas e há setores que precisam de estradas. Não têm de ser necessariamente autoestradas, mas precisam de estradas ou de manutenção e não têm. E uma coisa não é contrária à outra. Nós concordamos, há autoestradas a mais, mas isso não quer dizer que não se possa nem sequer falar sobre infraestrutura rodoviária no futuro. O que é preciso é garantir que, em nome olhando para trás, não vamos dizer o mesmo erro, quer dizer, ah, mas a PPP para construir esta estrada, a que vem aí, porque agora a Troika já não há problemas com PPPs, o FMI também já gosta de PPPs, o PSD diabolizou os PPPs, agora já são possíveis, é melhor do que as últimas que fizemos, quando o passado mostra que as PPPs são um desastre para o erário público. E, portanto, em último lugar, sim, achamos que é preciso investir em alguns troços e em alguns pontos específicos, mas temos que calcular que o modelo que se faz para esse financiamento não é igual ao modelo do passado. O argumento de não temos dinheiro e por isso é preciso PPP sai sempre mais caro no futuro. Sai sempre mais caro no futuro. E acho que temos que fazer essa reflexão quando olhamos para o futuro e vemos os próximos investimentos no futuro. Portanto, acompanhamos, obviamente, este projeto de resolução dos seus três pontos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marília Martago. Ia pedir ao Sr. Deputado Bruno Dias que fosse bastante sucinto, porque o Sr. Ministro já cá está e como eu vou ter que me ausentar, gostava de ouvir a primeira intervenção dele para depois poder sair.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve. Alguns tópicos até para clarificar e sublinhar algumas questões que resultam daqui deste debate. Nós consideramos, e na altura alertámos oportunamente, que o modelo de concessão SCUT era e foi profundamente errado e negativo. Pior que o modelo SCUT, só o modelo SCUT com pagamento de portagens. Que é muito pior, por incrível que pareça. Porque é exatamente o pior dos dois mundos. Porque nós temos a gestão privada com a remuneração acionista, com rentabilidade privada e com o lucro para os grupos económicos, temos a despesa pública exorbitante e escandalosa com o pagamento por disponibilidade, que ainda se paga em relação a estes mesmos contratos, e a penalização brutal das populações locais e da economia com o pagamento de portagens. Ou seja, são ainda mais as desvantagens, mantendo-se as vantagens e a acumulação de lucro para os grupos económicos. A gestão pública não traria as questões que nós aqui temos, porque até os custos de financiamento geralmente não são muito falados em relação a estes contratos, mas são provavelmente o peso maior deste tipo de negócios. Sublinhar que, pela nossa parte, as PPPs não são como ao vinho, que faz bem com moderação. São como ao mercúrio, que o melhor é não lhe tocarmos. A melhor maneira de não nos envenenarmos não é tomarmos mercúrio com moderação, é não tomarmos, é evitarmos. E, portanto, se nós tivéssemos, ao nível nacional, a possibilidade de ver aplicadas as opções... Ao Hélder Amaral, eu chamo a atenção para... É exatamente sobre isso. Se nós tivéssemos, ao nível nacional, a concretização das opções que defendemos a ser aplicada, com PPPs a serem extintas e desencadeados processos para a sua extinção, teríamos condições, em Setúbal como noutros pontos, e a nível nacional, de ver extintas aquelas parcerias que o Estado, a nível central, impede que as autarquias possam travar ou possam extinguir. E é por isso, porque é a parte que está a ser falado, a Águas do Sado, que é uma PPP criada por uma Câmara PS que a Câmara CDU não consegue extinguir. É verdade, não consegue. Porquê? Porque a nível central existe um conjunto de medidas e de opções que estão a impedir as autarquias de fazer aquilo que deviam. No lixo já foi diferente, por exemplo. Como sabe? Na recolha urbana, como sabem, já foi diferente. Foi reconstruído um sistema de recolha urbana e de limpeza urbana que não existia porque estava privatizado. Como veem, a vontade política também se consegue manifestar pela prática. E, portanto, a melhor maneira de não nos envenenarmos não é tomarmos veneno com moderação, é não tomarmos. E a renegociação de contratos de PPP foi uma sequência infernal de maus negócios para o Estado, como se pode verificar nos 9 ou 10 acordos que houve com o Lusoponte, por exemplo, que é a primeira PPP que eu me recordo do governo PSD Cavaco Silva. Falou-se aqui em comparador público, mas o governo já anunciou, a propósito das famosas infraestruturas de valor acrescentado, para terminar, Sr. Presidente, o Governo já anunciou que a obra do IP3 será feita com recurso a PPP, com entrega à gestão privada e com novas portagens a impor às populações, sem qualquer alternativa, tal como aconteceu na A23 e noutras situações, apesar de não haver comprador público nenhum. Já se decidiu politicamente que vai haver ali uma PPP. Já se decidiu que vai haver entrega ao privado. Não há comparador público, a gestão pública está excluída. A coragem de enfrentar os interesses instalados, senhores deputados da maioria, têm a ver com as classes e com o poder económico que se está a enfrentar. Se o Governo tivesse, para os bancos e para as concessionárias das PPPs, a coragem que aparentemente demonstrou ter em relação aos reformados e aos trabalhadores, isto estava resolvido há que tempos. Os senhores até com o Tribunal Constitucional foram para a guerra. E agora imaginem o que é que isto era capaz de se fazer, o que é que o país era capaz de fazer, se essas opções que os senhores têm desenvolvido nestes anos em relação aos trabalhadores e aos reformados tivessem sido, pelo contrário, tomadas em relação ao poder económico destes grupos financeiros em relação, por exemplo, a este setor. Eu admito, em todo o caso, que haja aqui uma leitura diferenciada por parte das intervenções que foram feitas em relação aos pontos, aos três pontos da resolução, e por isso leva-me a pensar a simpatia manifestada pelo CDS em relação ao ponto 3, a leitura mais ou menos consensual em relação a esse terceiro ponto, quer pelo PSD, quer pelo PS, talvez nos leve a ter que votar separadamente estes pontos, porque parece-me que não puseram tudo no mesmo saco e não puseram os pontos todos no mesmo plano. Veremos no plenário como é que essa leitura se traduzirá. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou pedir para chamarmos o Sr. Ministro para o início da nossa audição. Estes pontos, os restantes pontos, são adiados para a próxima... Qual? Ah, está bem. Temos aqui a apreciação da informação sobre a discussão do projeto de resolução número 975, portanto, está tudo de acordo, está decidido. Vamos então chamar o Sr. Ministro para a reunião, depois ia pedir ao Sr. Deputado Vice-Presidente se podia presidir o resto da sessão. Eu ia só receber o Sr. Ministro, porque eu tenho que estar hoje com o Sr. Presidente a ir à Presidência da República e não vou poder estar durante toda a reunião. Temos para, com alguém? Não. Só temos a próxima da próxima terça-feira, mas não está agendada com audições. De manhã ou à tarde?
De manhã.
Sim, à tarde temos plenário. À segunda, terça e quarta, plenário, para a semana.